É muito importante nós estarmos reunidos para refletir sobre o caminho e o que nós temos feito da nossa vida e do nosso caminhar nestes tempos tão peculiares que nós vivemos. Me pediram, entre outros temas, para falar sobre o caminho. Então, para começar, tem um CD de Trigueirinho que fala esquecer o caminho. É um atributo do monastério da transcendência. Neste CD, diz que o caminho são várias expansões de consciência, uma depois da outra, onde nós adquirimos compreensão e controle das leis que regem a nossa vida. As leis, primeiro, dos corpos, dos níveis nos quais nós estamos. E nós vamos controlando estes corpos. Nós vamos alinhando os corpos para depois, com o caminhar e uma maior compreensão, nós nos tornamos um prolongamento das leis criadoras, um prolongamento do único. Então, é um longo caminho. Mas um dos aspectos importantes é nós transcendermos as leis materiais, para nós podermos entrar em mundos mais sutis, mais avançados, menos materializados. E só aí, neste momento, é que começam a surgir em nós faculdades superiores. Estas faculdades não surgem com informações. Por mais que nós estudemos, por mais que nós troquemos opiniões, lemos livros, ouvimos coisas, estas faculdades superiores estão além disto. Estas faculdades superiores não vêm do mental. Eu vou dar um exemplo assim bem simples. Tem pessoas que leem muito, que estudam muito, estão sempre falando o que sabem, mas nem sempre é aquilo que o outro precisa. Um dia destes, eu estava vendo alguém com uma dúvida, e o outro brotou do fundo dele uma ideia, uma recomendação. Falou: por que que você não faz isso? Será que não é o caso disto? E foi uma ajuda no ponto que o outro precisava. Na realidade, aquilo veio do fundo dele. Ele não estava pensando em dar aquele conselho, não estava pensando em nada disso, mas aquilo estava depositado no mais profundo do ser dele. E ele nem se dava conta que sabia aquilo, mas na hora necessária, aquilo brotou. Então, ele foi um instrumento de uma lei superior. Ele foi instrumento não do mental, não do conhecimento dele. Ele tinha estudado, tinha lido, mas tinha tudo aquilo dentro do coração dele com humildade. E naquela hora, aquilo brotou, aquilo veio. Então, no fundo, nós sabemos muito mais do que achamos. O ponto é que nós teríamos que incorporar todo o ensinamento, mas não ficar orgulhoso com o ensinamento. Não ficar por aí falando e mentalizando a respeito de tudo. Nós teríamos que absorver isto no nosso ser, no nosso coração, e entregar tudo o que nós fazemos a Deus para que na hora certa aquilo brote do mais profundo do nosso ser para aquele que precisa daquilo. Então, as faculdades superiores não vêm com informações, não vêm com estudo só. Surgem quando nós começamos a viver uma outra vida, a nos integrar a uma outra vida. Nós recebemos tudo aquilo com gratidão e estamos disponíveis para servir. Estamos disponíveis para caminhar, para chegar à fonte, no ponto onde nós fomos criados. Um dia perguntaram para a mãe: mãe, você pode dizer-nos alguma coisa sobre o caminho espiritual? E ela respondeu assim: o que você pretende do caminho? Adquirir poder? Conseguir paz e calma? Servir a humanidade? Nenhum destes motivos é suficiente para mostrar que você está destinado ao caminho. A pergunta a que você deve responder é esta: você quer o caminho pelo amor ao divino? É o divino o fato máximo da sua vida, a ponto de ser simplesmente impossível passar sem ele? Você sente que a verdadeira razão de ser da sua vida é o divino e que sem ele não há sentido algum? Nesse caso, e somente assim, pode-se dizer que você tem um chamado para o caminho. Alguém perguntou: o que deve a pessoa fazer para preparar-se para o caminho? E ela responde: ser consciente. Buscar isto antes de qualquer outra coisa. Nós somos conscientes apenas de uma insignificante parte do nosso ser, pois na maior parte somos inconscientes. É essa inconsciência que nos mantém sujeitos à nossa natureza irregenerada e impede a sua mudança e transformação. É pela inconsciência que as forças não divinas penetram em nós e nos fazem seus escravos. Então, quando nós estamos refletindo sobre o caminho, nós, na verdade, estamos refletindo sobre qual o grau de consciência que nós temos sobre nosso ser, sobre as forças que nos conduzem. Aqui, neste momento, para este grupo, me parece que a palavra-chave é transformação. Transformação. Será que nós estamos realmente no mais profundo do nosso ser, abertos à transformação? Ou será que nós estamos acomodados? Acomodados numa situação de equilíbrio que nós encontramos para a nossa vida, em que nós estamos no caminho espiritual, sim, mas estamos um pouco parados, um pouco acomodados. Encontramos uma forma que a vida não mexa tanto com a gente. Isto cada um que procure responder com muita sinceridade para ele mesmo. no mais profundo do ser, da verdade que cada um tem consigo mesmo. Então aqui deveria ser uma reunião para nós vermos como caminhamos e para nós vermos daqui para frente se nós realmente estamos querendo nos transformar. Eu vou repetir. É pela inconsciência que as forças não divinas penetram em nós e nos fazem seus escravos. Então, como vocês sabem, todos temos várias partes. Até que ponto nós somos escravos das forças não divinas? E até que ponto estamos abertos ao alto, à transformação? No começo do caminho, nós temos que fazer um esforço. Nós temos que fazer um controle dos corpos. Nós precisamos de uma certa disciplina. Nós precisamos de um certo rigor. É como se nós precisássemos de uma bengala para nos apoiar, para resistir às forças não divinas. Depois que nós caminhamos bastante, a coisa vai ficando um pouco facilitada. E neste CD, que fala Esquecer o Caminho, tem um ponto muito interessante. Diz assim: quando um caminho chega a um certo ponto, as coisas começam a acontecer sem tanto esforço, por si mesmas. Eu estava ouvindo esse CD e fiquei muito interessado em saber qual é esse ponto que nós chegamos, que as coisas acontecem com menos esforço. E aí, a resposta é muito interessante. Diz assim: quando você se definiu a respeito do ponto de buscar a sua meta interior, quando você não insiste em mais nada, só na sua meta interior, aí as coisas acontecem sem esforço. As coisas simplesmente vão fluindo. Então, em outras palavras, enquanto nós insistirmos nas metas externas, enquanto nós tivermos várias prioridades, nós vamos ter que fazer esforço para caminhar. Às vezes mais esforço, às vezes menos esforço, mas a nossa vida só flui tranquilamente quando nós estamos concentrados na meta interior. Quando nós estamos concentrados nessa meta interior, a rigor, nós não precisamos de mais nada. Nada, nem orar, nem nada. É só viver com base nesta meta interior. E o processo vai levando a gente. O processo vai levando. Antigamente, as pessoas precisavam fazer jejum, retiros. Até hoje é bom que façam retiros, que a gente faça retiros quando não estamos consolidados nessa clareza da meta interior. Mas antigamente era preciso sacrifício, era preciso resistir à tentação. Hoje o trabalho é a concentração na meta interior. Nesse aspecto, nós vamos caminhando. Vamos caminhando. Uns estão mais adiantados, outros estão menos adiantados. Mas um dos pontos básicos das pessoas que estão caminhando é a humildade. é cuidar do orgulho. Naquele exemplo que eu dei antes, a pessoa estava tranquila, ela podia saber muito, mas não falava nada. Ela só falou aquilo que era preciso naquele momento que brotou dela. Então ela estava muito simples. Ela não ficou falando tudo o que sabia. Esse aspecto da humildade te mostra que você pode saber muito e ao mesmo tempo você não sabe nada. Então, de um certo lado, nós falamos, olha, nós não sabemos nada e vamos indo aonde o processo da vida nos leva. Outro lado, é o outro lado nosso que fala assim, nós sabemos muito mais do que nós pensamos, muito mais do que o nosso mental compreende. As duas coisas parecem que estão em conflito, mas as duas coisas são verdadeiras. Na realidade, nós teríamos que trabalhar para olhar para isto, saber que nós avançamos, saber que sabemos um pouco, mas que temos muito mais a saber e confiar no nosso profundo, que o ensinamento vem, que a informação vem na hora em que nós precisamos. Aqui tem algumas perguntas de algumas pessoas que dizem assim: eu escuto uma voz interna que me guia até nos mínimos detalhes. Pode ser um familiar morto ou a ajuda das hierarquias? O que será? Eu não sei o que será, mas o que me ocorre dizer é: o nosso ponto é nós nos coligarmos com o nosso ser interior, nos coligarmos com a nossa alma, nos coligarmos no ponto mais alto que nós chamamos de eu superior, nós nos guiarmos a partir deste ponto, não ficarmos iludidos com outros pontos. O único guia para o nosso ser confiável é o nosso eu superior. E as hierarquias estão inseridas porque as hierarquias não vão se comunicar conosco através do mental. As hierarquias estão no plano do eu superior, na linha. À medida que nos alinhamos, à medida que vamos nos elevando, que vamos respondendo a leis mais imateriais, que vamos nos libertando da matéria, que vamos caminhando as hierarquias, então nós entramos em contato e elas estão aí presentes nos ajudando, mas nesta linha. As hierarquias não vão falar para o nosso mental e nem aparecer enquanto não fazemos um trabalho sério de sutilização. Nós estamos longe do contato com a hierarquia. Então, pode ser um familiar morto? Eu não sei, pode ser. Mas a única fonte confiável de guiança é no nosso interior. É o nosso interior que sabe realmente o que é melhor para nós. Uma outra pessoa está perguntando: que ferramentas posso usar para me liberar do karma? Que posso fazer para levar um pouco de felicidade para o meu filho? Então, vamos passar agora a falar de um tema bem delicado, que é o serviço. Que é o serviço junto com o sacrifício. Quando nós chegamos numa parte do caminho, temos que ampliar a visão e não só ficar olhando para nós, não só ficar cuidando de nós. Quando nós conseguimos nos libertar até certo ponto da atração que a matéria tem sobre nós, e nós estamos no ponto para fazer as coisas contra a nossa tendência, contra aquilo que nós achamos. Quando nós chegamos no ponto de fazer o contrário daquilo que a nossa natureza quer, o contrário, aí então nós chegamos no sacrifício. Nós vivemos o sacrifício. Nós vivemos uma coisa maior. Neste ponto, nós estamos já avançando no caminho. Então, se eu só penso em dar felicidade para o meu filho, ou se eu quero me liberar do karma, nada melhor do que eu esquecer tudo isso e eu entrar numa outra vida mais ampla, onde o meu filho está incluído, porque eu não sei se eu posso levar felicidade para ele, não sei. O que eu posso é, num certo nível, nós estamos todos unidos. Então, quando eu amplio minha consciência para trabalhar não só pelo meu filho, porque às vezes não dá. Eu faço o melhor que dá, mas eu tenho que ter uma perspectiva mais ampla, de uma vida ampla, de uma vida única. Então, quando eu estou coligado com aquela vida mais ampla, com aquela vida única, eu passo a ser um ser muito mais completo. Eu passo a viver de uma forma totalmente diferente, que o foco não está mais em mim, está numa amplidão, está na união entre todos. Muitas pessoas que estão no caminho foram até um certo ponto e elas ficam meio desiludidas do caminho, ficam meio paralisadas. Nada acontece mais na vida delas. Parece que o caminho espiritual se esgotou. Todos nós temos nas nossas vidas, nessa ou em outras, esse ponto, que as coisas param de repente. Parece que nada mais avança. Parece que aquele entusiasmo de antigamente, pelo caminho, por aprender coisas, por saber coisas, aquilo arrefece, aquilo diminui. A receita, neste caso, é nós nos sacrificarmos. Fazermos alguma coisa que não seja de acordo com a nossa natureza. Porque pela nossa natureza e pelas nossas tendências, nós vamos até certo ponto. Depois, precisa dar um salto. Precisa do sacrifício. Sem isto, não vai. Se nós, simplesmente, nas horas vagas, quando podemos, nós respondemos ao chamado do serviço ou do caminho, é uma coisa. O resultado é um. Mas se nós fazemos mais, buscamos ampliar além das horas vagas, buscamos fazer uma coisa que não seja para nós, buscamos ir contra o nosso egoísmo, buscamos ir contra as nossas tendências, aí sim começa a acontecer alguma coisa. Mas só aí. Se nós, na tranquilidade de servirmos nas horas vagas e estamos com a vida bem ajustadinha, então, nessas horas, também as coisas ficam mornas. As respostas ficam mais mornas, porque a hierarquia, porque o divino não pode contar com a gente. Então, para quem está no caminho meio desiludido, o sacrifício é a receita. O sacrifício é a porta para maiores ampliações. E me parece que este é um tema atual para tantos grupos. E nós sempre achamos que nós somos escolhidos pelas nossas qualidades. Na realidade, de um plano da alma, os nossos defeitos não são nossos defeitos, porque no plano da alma, no plano interior, no plano mais elevado, aqueles defeitos são da personalidade. Aqueles defeitos não têm nada que ver com o potencial do nosso ser interior. Então, teríamos que ficar coligados com a nossa essência e com a essência do outro, onde são todos perfeitos e aonde nós sabemos muito mais do que no nosso mental. E de lá podem surgir soluções que nós não imaginávamos. Então, se nós ficamos acreditando e confirmando os nossos defeitos, nós não vamos para um outro plano, um plano maior, onde nós sabemos tudo ou quase tudo, onde o nosso potencial é muito maior do que nas nossas qualidades ou nos nossos defeitos ou na personalidade ou nas coisas do mental. Então, na nossa essência, nós somos perfeitos. E quando nós estamos num grupo espiritual, num trabalho espiritual, ou mesmo na vida cotidiana, é lá que nós temos que ir. É a fé nessa perfeição que nos ergue, a fé que nos eleva até o alto. Para que isto aconteça, eu tenho que estar muito atento. Eu tenho que estar muito vigilante com as coisas que acontecem no dia a dia. E, principalmente, é muito importante não alimentar lutas, não alimentar conflitos, não alimentar discussões. Discussões. À medida em que nós alimentamos lutas, conflitos e discussões, nós estamos ficando no nível da personalidade, não estamos indo no nível da perfeição. Não estamos vendo o outro como uma alma. Porque aquela alma tem uma personalidade e tem defeitos, assim como eu tenho também. Mas se eu fico focalizado nisto, eu estou focalizado num certo nível. Então, os conflitos surgem, a gente alimenta os conflitos, nós temos opiniões, nós temos impressões, cada um fala uma coisa e se confirma aquele nível, não se sai dali. Eu vou responder uma pergunta aqui um tanto delicada, para vocês verem. Uma pessoa está perguntando que há alguns anos ela recebeu uma indicação do interno de colaborar com uma tarefa de um grupo que está numa outra localidade. Ela foi lá e recebeu uma forte impressão do coordenador desse grupo. Mas aí ela foi testemunha de comentários não muito positivos. Essas e outras experiências estão colocando ela em dúvida. Então, ela quer saber o que que ela deve fazer, porque ela está em conflito. Isto é uma situação muito comum no planeta. As pessoas recebem uma indicação, vão participar de um grupo e depois ficam ouvindo coisas. Eu não sei se nós temos que, para falar bem de um trabalho, falar mal de outro. Eu não sei. A rigor, as formas são diversas. A essência, quando a coisa está ligada em Deus, a essência é aquilo. E as formas são de acordo com o que cada um precisa. Eu não sei por que que a gente tem que falar mal de outro. Para quê? Se fosse Deus, se fosse uma alma, ele estaria falando mal de alguém? Estaria julgando alguém? Então, eu posso ter diversas opiniões muito diferentes de qualquer um, de todos vocês que estão aqui, mas a gente ouve isto, a gente ouve, coloca para dentro e cada um precisa de coisas diversas. Então nós vamos seguir aquilo do qual precisamos em nível de alma. Em nível de alma. Então, nós estamos nesse momento tendo de praticar esta elevação. Já estamos fazendo isto há um certo tempo. Mas nas opiniões, nas personalidades, nós nunca vamos chegar a um acordo. Nós só vamos nos entender a nível de alma, porque estamos ligados no mesmo grupo de almas e a nossa sintonia tem que ser lá. E aqui o nosso trabalho tem que ser de humildade, tem que ser de respeito, de nós aprendermos a trabalhar com as diferenças do outro, com os defeitos do outro e com os nossos defeitos também. Então, vocês veem como o planeta está. Se tivesse mais tolerância, mais compreensão, se as pessoas praticassem mais se elevar, orar e ter Deus no coração, o planeta seria totalmente diferente. E nós precisamos começar a praticar isto aqui, em grupo, nas pessoas que estão em volta da gente. Não nas pessoas que estão longe. Primeiro praticamos aqui, para depois, com o nosso magnetismo, à medida que vamos avançando no caminho, o serviço se amplia. Mas o serviço imediato é diante de nós. Então, um ponto para avançar no caminho que nós temos que ter presente é este, é não alimentar lutas, não alimentar discussões. Estarmos sempre dispostos a socorrer quem está precisando, em situações em que nós podemos ajudar. Então não são só situações materiais, mas situações também de conflito emocional, mental, quando nós podemos ser de alguma ajuda, mas com irradiação da alma, a verdadeira ajuda acontece com a irradiação do alto. Quando nós vemos uma discussão, quando nós vemos uma luta, quando nós vemos um debate, nós entramos lá para harmonizar e não é para tomar partido, para dar razão. Nós procuramos elevar aquilo acima de um certo ponto, levar para um nível de paz. A humanidade e o planeta estão precisando de paz. E nós nunca vamos chegar nessa paz se nós não praticarmos a paz em nós e em volta de nós, nas coisas simples, nas situações simples do dia a dia, no nosso meio, na nossa família, no nosso grupo, no nosso trabalho, em tudo o que nós fazemos. Quando nós chegamos a praticar esta paz de uma forma mais estável, nós podemos chegar numa condição de neutralidade e aí sim nós podemos perceber a presença da hierarquia. Aí sim nós podemos ter indicações. Enquanto nós estamos no nível da luta, do conflito, da personalidade, a energia da hierarquia está sempre ali, mas nós não percebemos. Nós não alcançamos perceber isto. Então, em grupos, nós temos que cuidar muito da necessidade de sermos reconhecidos. Às vezes fazemos uma coisa e queremos ser reconhecidos. Isso do reconhecimento é alimentar o ego, reforçar a personalidade. Nós temos que cuidar muito do orgulho, da ambição, da inveja. Às vezes são tomadas decisões no grupo e a pessoa se sente revoltada. A pessoa não entende aquilo. Aí É toda uma história, anos para equilibrar aquilo. Anos. Se nós aceitamos aquilo no coração, e mesmo que seja uma injustiça, nós aprendemos com aquilo, o outro também pode aprender e não errar mais. Porque num grupo ninguém é perfeito, nem os que coordenam são perfeitos. Ninguém. Se alguém aqui fosse perfeito, ele não estaria aqui. Então nós temos que aceitar o erro do outro amorosamente. E ir adiante, não ficar insistindo, olha, isso está errado, você errou. Isso cria desunião. E isto acaba, em vez do grupo se elevar, a gente faz com que o grupo abaixe, fique no nível da luta, fique no nível humano e vá sempre se mantendo num determinado nível. E aquele grupo acaba não irradiando, não fazendo o trabalho que ele foi chamado a fazer. Porque isso acontece em muitos grupos, mas desse grupo tem um trabalho para fazer. Aqui vocês têm centros planetários com grande impacto aqui no país. E existe um trabalho muito profundo para ser feito. Mas é preciso que o grupo chegue numa união maior. É preciso que as pessoas parem de ficar olhando os aspectos externos para olhar mais para os aspectos internos, para olhar mais para o trabalho interior de irradiação, para o trabalho magnético que vocês estão com potencial para fazer. Se nós nos percebemos como alma e percebemos aos demais como alma, e vamos fazendo esse exercício, nós acabamos entrando num processo de interação com outras energias. Nós colocamos a nossa intenção, a nossa aspiração, a atenção do nosso ser na alma. Ou em Deus. Então, se nós fazemos regularmente esse exercício de nos considerarmos como alma e considerarmos aos outros como alma, nós vamos nos tornando muito mais receptivos à energia da alma. Se nós fazemos isso regularmente, quando chegam as provas, nós estamos fortalecidos. Porque nós criamos um campo positivo dentro de nós e em volta de nós. Então, quando chega um momento em que eu não sei o que fazer, eu posso perguntar: como minha alma faria aquilo? E se nós fazemos o exercício, fica muito mais provável que venha uma resposta do meu eu interior. Porque eu estou em contato, estou em comunicação com minha alma. Então, este é um exercício que nós podemos fazer no silêncio. No silêncio, em qualquer momento. Eu estou aqui como uma alma e todos aqui são almas. Então, aqui é um trabalho de almas. E quando a gente sai daqui, esse trabalho continua. Como almas, se eu estou focalizado e polarizado no nível da alma. Como nós vimos, esse trabalho de nível de alma, que nós somos um grupo de almas, na medida em que nós fazemos isso e consolidamos, ficamos mais estáveis no trabalho da alma e mais focados neste aspecto e menos nos aspectos externos, menos nas diferenças, nós estamos colaborando para a união, a cooperação, estamos colaborando no resgate dos seres, estamos irradiando de uma outra forma e vamos atender à necessidade que a humanidade tem, porque a humanidade tem uma necessidade imensa de união e de cooperação. Mas só podemos responder a isso a nível de alma. Não se iludam, porque fora não dá. Então, quando nós estamos estáveis, nós conseguimos fazer esse trabalho. Se nós queremos colaborar com o melhor de nós, com as melhores qualidades que temos, fazemos um trabalho bom, mas se não entra a alma aí, não há estabilidade. E se não há estabilidade, nós não vemos as coisas de uma forma real. Real por dentro. Por mais que nós façamos uma coisa com o melhor de nós. Se nós damos o nosso melhor e achamos que fazemos uma coisa bem, se não entra a energia da alma, aquilo não é suficiente. Aquilo não toca os outros. Ou não toca como poderia tocar. Então, quando nós estamos bem definidos, nesse ponto, na alma, o grupo muda. Fica um grupo completamente diferente. Então, nós não reclamamos mais de nada. Nós não reclamamos de um outro colaborador. Nós procuramos ficar no mesmo ponto ou elevar. Elevar. Quando nós reclamamos de alguém, quer dizer que aquilo está nos atingindo, nos incomodando. Então, se está nos incomodando, é que nós não estamos em nível de alma. Não estamos vendo o outro como uma alma. Aqui o ponto é esse. Eu olho para a coisa que não está certa, vejo que, às vezes, as coisas não estão bem mesmo. Então, não é para fechar os olhos, não. Eu olho para aquilo, vejo, mas vejo aquilo não para reclamar. Vejo o que eu poderia fazer para ajudar naquilo, para completar. Não é para fazer totalmente diferente, não. Aquilo é uma experiência de Deus lá. Então eu teria que completar aquilo. Eu teria que suprir aquilo com uma outra energia e não desfazer. Não reclamar, eu teria que adicionar ali uma energia de um outro nível para completar aquilo lá. Nos grupos, esta característica é chave. Outra característica é, quando acontece alguma coisa errada, comigo, na minha vida ou no grupo, nós temos um hábito de responsabilizar o outro. Sempre é isto. Mas nós temos que entender que tudo o que acontece de errado conosco, nós é que atraímos. Nós é que fizemos por merecer. Nós é que temos que passar por aquela experiência e superar aquilo. Qualquer coisa de errado que aconteça, não se iludam. Nós é que estamos atraindo aquilo. Então, o que acontece de errado na minha vida, eu tenho que olhar em volta e ver o que eu tenho que mudar, o que eu tenho que transformar e não ficar culpando o outro. Então, na medida em que eu estou aberto à transformação, a primeira coisa eu vou ver em mim e não reclamar do outro. Aí, quando nós estamos nesta atitude, nós começamos a reconhecer mais a energia da alma, em mim e no outro. Essa energia de harmonia que aparece quando nós já estamos nessa situação mais equilibrados, mais harmonizados, essa energia da alma que todos nós já sentimos, todos nós já percebemos, nós temos que cultivar essa energia, nós temos que ter gratidão por essa energia, no silêncio. Cultivar isso no silêncio, sem vaidade, sem orgulho. Nós temos que fazer um trabalho no profundo do ser, acolher aquela energia, agradecer e não ficar falando que eu tive o contato, que eu tive essa percepção, que me mandaram fazer isso, que eu ouço vozes, porque as pessoas já recebem um pouco e ficam iludidas. Então, dá para ver que elas não têm condição de receber mais. Então, tem que fazer um árduo caminho. Aí o caminho fica mais difícil e precisa de esforço. Então, a humildade, trabalhar o orgulho, ajuda muito nisso. Essa energia sutil da alma, na medida em que nós vamos reconhecendo isto, que nós vamos cultivando essa harmonia, isto se reflete no grupo. E isto começa a trabalhar no grupo. Quando nós encontramos nos grupos algo imperfeito, a nossa tendência é logo de criar um antagonismo, de falar, olha, isso não está certo, tem que ser assim, assim que é, e assim vai com o primeiro raio. Vocês teriam que trabalhar um pouco também o segundo raio. Não criar antagonismos, compreender aquela imperfeição e ajudar, servir, estar a serviço para aperfeiçoar aquela situação. Então, à medida que nós vamos nos elevando, é que nós vamos conseguindo isso. Nós não vamos conseguir isso querendo e nem estudando e nem com o mental. Nós vamos conseguindo isso com uma conexão mais profunda. Tem alguns outros pontos para ajudar no trabalho grupal. Os mantras, a energia dos mantras ajuda muito a organizar o espaço interno, tanto dentro das pessoas como dentro dos grupos. Então, nós podemos recorrer aos mantras como um instrumento de elevação. E muitas vezes nós encontramos pessoas que não se adaptam, nós encontramos pessoas que têm formas bem diferentes das nossas de fazer as coisas, nós encontramos problemas e a energia do grupo pode se escoar em função daqueles problemas, daquelas situações imperfeitas. Na medida em que nós acolhemos aquilo, na medida em que nós fazemos um trabalho como alma e que nós enfocamos a parte positiva do grupo, não aquele defeito, não aquele problema, que nós vemos tudo o que tem de bom, que nós pegamos aquilo como uma experiência, que nós acolhemos aquele ser que não está adaptado, que nós acolhemos aquele problema, que nós acolhemos aquela forma que é diversa da nossa, nós vamos transformando aquilo. Mas não é para ir focando no problema, é para ir focando no potencial de harmonia. E aquilo se inclui lá, e aquilo vai incluído lá e vai se transformando. Mas para isto é preciso ir acima do problema, acolher aquilo e ver como nós podemos suprir, não ir contra. Mesmo em situações desajustadas, não percam a harmonia. Não percam a harmonia, mesmo diante do maior absurdo que pode acontecer. No fundo, mesmo o maior absurdo, quando nós somos um grupo de almas, tem algo ali acontecendo, tem uma razão de ser. E se nós somos um grupo de almas, nós conseguimos lidar com aquilo. E se não somos um grupo de almas, aquele absurdo vem para nos ensinar, para nos ajudar a nos elevarmos. Um grupo de almas, de pessoas trabalhadas, tem uma proteção muito íntima, muito profunda com a hierarquia espiritual. Quando nós fazemos esse trabalho de elevação, quando nós fazemos esse exercício que foi proposto de nos considerarmos uma alma e vermos o outro como uma alma, nós temos essa proteção. E aí tudo fica incluído, tudo fica harmonioso, mesmo quando aparentemente as coisas não são. Porque às vezes, e na maior parte das vezes, nós não compreendemos as situações. Temos que ir vivendo com fé no melhor ponto que podemos para depois compreender.